Muito obrigado. Estamos agora no retomar dos trabalhos, já mais aconchegados com o coffee break oferecido pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma, que agradeço à Sra. Presidente, e também com um ilustríssimo quadro regional sobre esta temática importante do ambiente e da biodiversidade e da proteção dos ecossistemas. E por isso, sem mais demoras, daria a palavra ao Sr. Dr. Pedro Sepúlveda, que é o Diretor dos Serviços de Ação Climática e Sustentabilidade na Direção Regional de Ambiente e Mar da Região Autónoma da Madeira. Doutor, a palavra é sua.
Thank you very much.
Muito obrigado. Queria começar por dizer que é uma honra estar aqui convosco e também uma honra por poder falar um pouco sobre aquilo que a Madeira está a fazer para a adaptação às alterações climáticas, quais as nossas estratégias para a proteção da biodiversidade. Eu vou focar-me hoje sobre a adaptação e vou começar por dizer que em 2015 a Madeira aprovou a estratégia para as alterações climáticas. A ideia é fazer uma adaptação às alterações climáticas com um envolvimento real da sua sociedade e a integração do seu ambiente. A nossa estratégia foi concebida com 8 setores principais, 2 dos quais são os mais interessantes para aquilo que vamos abordar hoje. A biodiversidade é um dos setores-chave e as florestas é outro destes setores-chave. E, portanto, eu queria começar por fazer uma pergunta: porque é que a biodiversidade tem um papel tão importante na estratégia de adaptação da Madeira? Eu penso que ontem tiveram a oportunidade de visitar a Floresta Lauro e Silva e eu penso que perceberam isso. A Madeira, desde o século XVIII, é a Madeira que é fundamental. Portanto, Charles Darwin mencionou a Madeira no seu livro 18 vezes, mais ou menos o mesmo número de vezes que as Galápagos foram mencionadas. Nós na Madeira temos 7.452 espécies na parte terrestre da Madeira. Algumas delas são mais ou menos desconhecidas, como os artrópodes, os espermatófitas. Espermatófitas são apenas 15% desta biodiversidade. O que é facto é que nós temos mais ou menos 1.500 espécies endémicas na Madeira, ou seja, só existem aqui. Esta biodiversidade vem das aranhas, dos répteis, das aves marinhas, e o que é facto é que também temos grande biodiversidade marinha. Também temos uma grande biodiversidade na Floresta Lauro e Silva e também temos habitats em altura, costeiros, e também temos, por exemplo, Porto Santo, que também tem a sua própria diversidade. Também temos aqui uma fotografia da Selvagem Pequena, que é uma ilha que tem um habitat completamente isento da ação humana. Portanto, para nós a biodiversidade é fundamental. Muito antes de pensarem globalmente na biodiversidade. Portanto, nós em 1982 criamos o nosso próprio Parque Natural da Madeira, com a coexistência entre a natureza e as pessoas, uma proteção restrita e bastante rígida da paisagem. Temos a diretiva do habitat e das aves e também temos a floresta Laurisilva, que desde 1999 é um sítio património mundial. E, portanto, estamos a cuidar de habitats que são de toda a sociedade, todo o mundo. E também temos a Reserva Natural das Ilhas Selvagens, que foi criada em 1971. Foi a primeira reserva portuguesa. Esta reserva, como disse, foi criada em 71, é uma reserva terrestre e marinha. A espécie fundamental desta reserva uma ave, que é a pardela de Corey, mas na verdade é um santuário para todas as aves marinhas. Temos a diretiva Aves e Habitat e também temos o diploma europeu, que em 1992 transformou esta reserva e o alargamento em 2011. Nas Ilhas Desertas, a reserva foi criada em 1990 e tem uma espécie fundamental, que é a foca monge, mas também diferentes aves marinhas, muitas diferentes espécies de fauna e flora, e também está abordada na diretiva Aves e Habitat e também tem o diploma europeu de 2014. Também temos aqui a Reserva Natural Parcial do Garajau, que foi criada em 1986, foi a primeira reserva marinha exclusivamente portuguesa. A espécie principal é a garoupa escura, mas também tem outras espécies de fauna. Também está abrangida na diretiva Habitats, é algo que está perto do Funchal, mas também tem em consideração atividades humanas e é um local de mergulho importante que podem visitar. Todos estes tipos de locais com o património mundial da Unesco, as diretivas aves e habitats, etc., significa que 66% do nosso território tem algum nível de proteção e 89% do mar territorial também está protegido. E, como viram isto, a maioria destes mecanismos de proteção tem 40 anos ou mais. Então, o que é que nós fizemos mais recentemente? Em 2019, fizemos aqui um projeto que tem como atenção especial a vida submarina, com corais, tubarões e algumas espécies que também não são assim tão conhecidas da ciência. Portanto, a madeira também tem um importante papel para a biodiversidade do mar profundo. Muito daquilo que nós fazemos tem influência nestes habitats. E por causa disso, há cerca de um mês, nós criamos uma enorme reserva em Portugal, como conseguem ver aqui, as linhas vermelhas a rodear estes locais. Linha vermelha é a Zona Económica Exclusiva da Madeira, tem 170 73 mil quilómetros quadrados, que é o dobro da área terrestre de Portugal, foi criado em homenagem ao oceanógrafo King, e a ideia é proteger os monges submarinos, mas também a ideia é trabalhar em conjunto com outros interesses, como as pescas, etc. E o que é facto é que nós temos 56 mil quilómetros quadrados da zona económica exclusiva da Madeira, e 15% desta zona já está protegida. Já vos falei sobre a história da conservação aqui, mas então, e quanto aos riscos ou às pressões que sofremos aqui? Nós temos os incêndios florestais, conseguem ver aqui algumas imagens de eventos recorrentes que aqui temos. Mas também posso mencionar as inundações súbitas das torrentes. Sempre que temos grande precipitação na montanha, pode ocorrer um evento destes que tem um grande efeito nos seres humanos, mas também na biodiversidade e nos habitats. Também temos a presença de espécies invasoras ou exóticas que invadiram a zona costeira, mas também, mais recentemente, temos a presença de uma alga que está a colonizar o nosso oceano. E isto é algo que temos que enfrentar, temos que resolver. Com as alterações climáticas, também vemos cada vez mais ondas de calor ou vagas de calor ou noites tropicais. A Madeira registrou 127 noites tropicais consecutivas aqui no Funchal. E também temos que considerar o aquecimento do oceano. Já ouvimos os outros oradores mencionarem o que é que isto tem, como é que isto impacta a biodiversidade. Tudo isto foi baseado na estratégia que foi aprovada em 2015, que se basearam em cenários climáticos 2005. Então, o que é que nós fizemos? Vimos os impactos, as capacidades de adaptação e as vulnerabilidades. Então, o que é que nós fizemos? Nós dividimos as vulnerabilidades e a adaptabilidade da biodiversidade terrestre em grupos e habitats, e conseguimos ver que muitos dos grupos ou dos habitats são muito vulneráveis. Conseguimos ver aqui na coluna da esquerda, e na coluna da direita conseguimos ver a capacidade adaptativa atual destes grupos. Isto na primeira imagem é para a diversidade terrestre. E para a biodiversidade marinha fizemos o mesmo tipo de análise. O que é facto é que o ambiente marítimo era menos conhecido, portanto tínhamos que o estudar mais para conseguirmos ter medidas adaptadas. Depois de fazer esta análise, então houve algumas medidas que tiveram que ser adotadas. Temos alguns temas de adaptação transversal: aumentar a resiliência aos eventos extremos, prevenir as tendências de longo prazo, fazer investigação e inovação, e a formação e comunicação. Então, vendo agora também as medidas de adaptação setoriais, nós percebemos que tínhamos que aumentar o conhecimento e também garantir uma paisagem diversificada, apoiando os corredores ecológicos eficazes. Relativamente às florestas, também consideramos muito importante fazer o controlo das espécies invasoras, a monitorização de pragas, a reflorestação e a proteção da floresta laurissilva, e também um plano operacional de combate aos incêndios florestais regional, que foi muito, muito importante. relativamente à primeira parte, aumentar o conhecimento e reduzir a incerteza relativamente às espécies e aos habitats e à sua resiliência às alterações climáticas. O que é que nós fizemos? Fizemos estes projetos com fundos europeus, projetos para ficarmos a conhecer melhor o mundo submarino, o mar profundo e também para a preservação da biodiversidade. Nós estamos a utilizar estes fundos para proteger os habitats e as espécies, mas também aumentar o conhecimento sobre esses habitats e as espécies. Por outro lado, também temos que fazer uma monitorização das espécies e dos habitats. Nós apresentamos o nosso terceiro inventário florestal em 2026, que mostra o que é que nós estamos a fazer no nosso ambiente florestal, Laura e Silva, na Madeira. Nós, em 2025, também apresentamos dois relatórios muito importantes, um sobre a Diretiva dos Habitats e o segundo sobre a Diretiva Quadro da Estratégia Marítima, o relatório de Estado Fundamental Ambiental. Perdão. Também fizemos diferentes outros programas de monitorização para as espécies endémicas que já decorrem há 30, 40 ou 50 anos e também fazemos a revisão do estado de conservação de vários grupos. Esta revisão ocorreu em 2019, 23 e 24. Nós também fizemos algo para garantir uma paisagem diversificada e fizemos isso com o envolvimento da sociedade, dos estudantes. E também com o exército, a marinha, etc. Também fizemos isto, tanto para as plantas, mas também para uma tentativa de controlo das espécies invasoras dos vertebrados, portanto, os ratos, os coelhos, algumas das aves marinhas. E o que é facto é que o que é mais fundamental para nós é a luta contra os incêndios florestais. Este gráfico mostra o número anual de incêndios florestais e a área afetada. E eu peço desculpa por não conseguirem ver bem o diagrama, diz o orador, porque estava à espera de um ecrã maior. Nós temos aqui as linhas verdes, as barras verdes, que mostram a área afetada, e a linha vermelha que mostra o número de incêndios. O que é facto é que nós vemos uma diminuição do número, mas um aumento em determinados pontos da área afetada. Aqui no segundo gráfico, nós temos uma barra amarela que mostra o uso do solo. E, portanto, aqui, por exemplo, em 2010, vemos que as emissões de gases de estufa anuais por setor, vimos um aumento grande, e o que é facto é que as emissões estão a diminuir. O que nós vemos é que se não combatermos os incêndios florestais, estamos a impedir os esforços de combate às alterações climáticas, mas também a mitigação dos seus efeitos. Então, o que é que nós estamos a fazer? Temos um plano de ação de defesa da floresta contra incêndios na Madeira. Também temos um plano de operações regional de 2025 e também um dispositivo especial de combate a incêndios rurais. E, portanto, também algo que temos que fazer é um sistema de monitorização e de alerta. Nós temos este sistema, o CIMARN, que foi desenvolvido por um laboratório de engenharia civil local ou regional, e é o sistema integrado de monitorização e de alerta dos riscos naturais, que tem um subsistema de alerta de aluviões e também subsistema de detecção de incêndios florestais. Então, o que é que nós temos? Temos estas diferentes mecanismos, alguns deles que são de detecção remota, e está complementado com a ação humana e também com drones. No entanto, não podemos limitar-nos à vigilância, nós precisamos também dos recursos para combater os incêndios. Ou seja, alguns destes recursos foram reforçados. Há alguns anos a Madeira começou a ter um helicóptero a postos durante todo o ano, que não é apenas para combate a incêndios, tem diferentes objetivos, claro, mas o que é facto é que vamos implementar ou introduzir um segundo helicóptero aqui durante todo o ano, isto a partir deste ano, 2026. O objetivo é também implementá-lo. Também temos uma corporação de sapadores florestais, que também é fundamental para prevenir prevenir os incêndios a nível florestal e a sua disseminação. Temos 30 elementos desta corporação e também temos diferentes corporações de bombeiros. Finalmente, eu gostava de mencionar também a cooperação internacional, e é por isso que é uma honra grande estar aqui hoje, porque a cooperação internacional para nós é fundamental. Há 2 anos ou 3 anos foi este mecanismo de proteção europeia que nos permitiu ter aqui canadeiros, 2 canadeiros, que nos permitiram combater os incêndios que já estavam a decorrer há alguns dias, e portanto é uma honra e uma grande alegria para nós estarmos, fazermos parte desta rede da proteção civil da União Europeia também. Nós, neste momento, sabemos que os nossos planos precisam de revisão, porque estão baseados em dados e estratégia de 2025. Portanto, o que nós sabemos é que houve muitas mudanças nos últimos anos, portanto, precisamos de fazer esta revisão. Precisamos também de ver que houve avanços na ciência do clima, e também precisamos de cenários climáticos regionais, e por isso nós fizemos isso em 2024 com o Plano Climate, o projeto InterRESMAC. Nós também estamos a fazer esta revisão da estratégia de adaptação, uma escala de 1 km², um período de referência de 1980 a 2010, com 3 períodos temporais. Nós temos também o SP2, que estamos no meio da rua, não é? Neste momento, a meio do caminho, que são os percursos socioeconómicos partilhados, e também o SSP5, para o desenvolvimento na luta contra os combustíveis fósseis. E, portanto, nós tivemos também que ver as diferentes variáveis que foram modeladas: a temperatura, a precipitação, a subida do nível do mar e a radiação solar, e também o vento. O que nós percebemos foi que houve uma redução da precipitação de entre 24% e 65% a previsão até 2100. Também estamos a prever um aumento da temperatura média de 2 graus até 2050 e 3,1 a 4,9 graus até 2100 na Madeira e 2 graus em Porto Santo. Também vemos que pode haver um aumento de 49% até 2050 dos eventos de precipitação extrema e também de períodos de seca moderada de 11%. E, portanto, nós vemos que vai haver um aumento do nível do mar de 0,6 a 0,8 metros até 2100 e o facto de estarmos a ter todas estas questões em consideração vai nos permitir tomar medidas. E, portanto, o que nós estamos a ver também é que é fundamental partilhar a informação, partilhar o conhecimento, tudo o que nós estamos a produzir está público, está divulgado publicamente. Tem aqui um código QR que, se quiserem, podem digitalizar para chegarem ao slide importante, aos conhecimentos e ao artigo importante. Então, porque é que a biodiversidade tem um papel tão fundamental na estratégia de adaptação da Madeira? Para isso eu vou falar e fazer uma paráfrase daquilo que David Attenborough disse, é que o mundo natural está a mudar e nós dependemos desse mundo e por isso temos que o defender. Muito obrigado pela vossa atenção.
Caro Dr. Pedro Sepúlveda, fantástica intervenção, muito realista e muito focalizada também no território que tivemos todos a honra de visitar ontem e durante este fim de semana e durante esta semana de trabalho, e abro aqui uma pequena fase de perguntas e respostas ao nosso orador e pergunto quem tem e quem quererá intervir neste momento. Está tudo esclarecido, isto é muito bom.
Estamos a ouvir uma pergunta.
Quem? O Sr. Deputado Paulo Nascimento Cabral, por maioria de razão, se não pedisse a palavra, eu daria-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E na presença da Sra. Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que muito nos honra e cumprimento-a com grande estima pessoal também, eu falarei em português. Agradecer a apresentação do Sr. Professor, de facto, apresenta-nos aqui um projeto muito ambicioso, o Dr. Pedro Sepúlveda, para aquilo que é o plano para a descarbonização, digamos assim, para combater as alterações climáticas da região autónoma da Madeira. E temos aqui excelentes exemplos, não só daquilo que tem sido feito, como também aquilo que está previsto fazer e aquilo que são, de facto, as grandes ameaças que uma região com uma dimensão insular ameaça ou atravessa, especialmente tendo em conta que, no nosso caso, vindo dos Açores, somos muito mais, eu diria, vítimas das alterações climáticas do que contribuintes líquidos para estas mesmas alterações. E é por isso que, às vezes, são os que, eu diria, menos responsabilidade têm, que mais ambição mostram. E é o caso aqui presente, por isso dou-vos parabéns pelo excelente trabalho aqui apresentado. Mas há aqui duas questões que eu também gostaria de reforçar. A questão agora recentemente da definição das áreas marinhas protegidas, chamada Dom Carlos, que está em consulta pública também, o que é uma excelente iniciativa, que vai permitir então proteger o mar da Madeira e de Portugal continental em 173 mil quilómetros quadrados, o que mostra um grande compromisso com aquilo que é a sustentabilidade por parte destas regiões, no caso da Madeira, nos Açores também recordo, nós já protegemos cerca de 300 mil quilómetros quadrados, com grande, eu diria, pressão sobre o setor das pescas. E este equilíbrio, que também o Dr. Pedro referiu, da necessidade de contemplarmos, de alguma forma, a utilização, eu diria, multidimensional do mar, não só a questão das pescas, mas também há uma grande pressão a nível, por exemplo, do continente para a produção de energia, também vinda do mar, também compete com os nossos pescadores. A questão também direcionada àquilo que são as compensações eventuais para perdas que são expectáveis pela diminuição da atividade económica, tudo isto tem que ser ponderado e é, obviamente, uma carga sobre aquilo que são os recursos das próprias regiões, já limitadas à partida. Né? E eu recordo também aqui a questão específica do atum rabilho, que usou a rota de migração, passa pelos Açores, pela Madeira, e que vai ao Mediterrâneo para desovar, e que é uma das espécies mais lucrativas que nós temos no nosso setor. Portanto, é também tão importante nós percebermos que nós temos aqui uma interdependência, apesar do Atlântico, temos uma interdependência do Mediterrâneo, que tem que, obviamente, garantir que há um curso normal migratório desta importante espécie, desde logo, para pescadores tão distantes como aqui da Madeira e dos Açores. Mas a minha questão é muito concreta, porque nos Açores nós temos quantificado o impacto do setor agrícola, porque de facto há uma grande pressão agrícola, nomeadamente na produção de leite e de carne nos Açores, mas têm a noção ou têm a quantificação do impacto das atividades humanas que são essenciais para a autossubsistência da região autónoma da Madeira, mas ao mesmo tempo também podem contribuir para a produção, para a emissão de emissões, para a redundância, de CO2, portanto, têm quantificados em termos de ação concreta qual é que é a atividade económica mais poluidora, digamos assim, e por outro lado também dar nota de que eu perguntar-lhe se tem em vista a possibilidade de criação, de agora já muito badalada, a questão da criação dos mercados de carbono, uma vez que a definição da área marinha protegida também faz captura de carbono. Se isto está quantificado, a floresta laurissiva que está protegida também faz captura de carbono. Se tudo isto está quantificado, nas contas do deve haver para compensar devidamente regiões, como é o caso aqui da Madeira.
Temos agora que abrigar um bocadinho por causa dos intérpretes.
Muito obrigado.
E teria então, de forma sucinta, pedindo ao Pedro Sub.
Bom, muito obrigado pela pergunta. Eu foquei-me hoje um bocadinho na adaptação, a sua pergunta vem um bocadinho mais na lógica da mitigação. A região autónoma da Madeira tem, de facto, o seu inventário das emissões também publicado. Esse inventário demonstra que na região autónoma da Madeira os dois setores com maior contribuição são os da produção de energia e obviamente que uma região ultraperiférica que não tem a possibilidade de uma interligação à rede europeia terá sempre um desafio acrescido nesta questão. Os Açores, pelo seu posicionamento, têm a geotermia e nós não temos essa possibilidade. E aqui acresce a questão da água, porque aqui na região a energia limpa é também produzida pela água, um bem escasso para as populações, para a agricultura e para os cadáveres ecológicos. E o outro setor é o setor dos transportes, igualmente um setor que pela nossa orografia põe desafios bastante grandes e pela dispersão no nosso território torna mais difíceis algumas das soluções, tecnicamente mais difíceis algumas das soluções que são comuns no território continental europeu. Ainda assim, o terceiro setor é a produção dos resíduos e, portanto, ao contrário dos Açores, nós não temos uma atividade económica que se destaque desse ponto de vista. Eu não vos falei hoje dos imensos esforços que a região está a fazer do ponto de vista de mitigação, que também são bastante elevados. A maior parte dos investimentos na região nos últimos anos têm sido direcionados para a mitigação, para a produção de energia limpa e para a redução da pegada de carbono da região. Mas falou da laurissilva como um sumidouro e aquilo que nós temos visto é que a laurissilva, pelo seu caráter também milenar, digamos assim, é uma floresta que não é propriamente uma floresta, é uma floresta envelhecida e é uma floresta que não tem esse papel tão decisivo. E relativamente à questão dos incêndios que eu foquei, sempre que temos um incêndio, aquilo que deveria ser um sumidouro passa a ser um contribuinte líquido com uma elevada proporção. E, portanto, o desafio da mitigação e da adaptação tem que ser levado a par e passo aqui na região. Deixe-me só falar um bocadinho da questão dos mercados de carbono. É verdade, estamos a começar, não é? Muitas medidas têm sido tentadas, implementadas. A Madeira tem agora um projeto ambicioso em terra, que é um projeto de carbon offset, portanto, um projeto que permite que as empresas locais, mas também aqueles que nos visitam através das companhias de turismo ou das companhias aéreas, possam, de alguma forma, minimizar a sua pegada para cá chegar, porque nunca cá chegarão de comboio, por exemplo, e portanto haverá sempre uma pegada, e aquilo que a região tem tentado fazer é também dar uma possibilidade das próprias empresas fazerem essa compensação. E isto é importante numa região ultraperiférica, obviamente, porque falamos aqui da contribuição líquida. A nossa é, obviamente, ínfima, mas todas as contribuições são importantes. E eu gostaria de reforçar isto. Numa época de trevas, alguém tem que levar a luz. E, portanto, se não forem os grandes, que sejam todos os pequenos em conjunto.
Muito obrigado. Mais uma fantástica intervenção. Tivemos três excelentes oradores, a quem agradeço muito o contributo determinante que deram para o futuro desta região, que Portugal e todos os países integrantes muito se empenham para criar condições ambientais, questões de potenciação energética e, e as problemáticas associadas à água como bem essencial e como parte importante que temos ao alcance do planeta. Mas daremos agora aqui, porque temos aqui um problema do horário dos transportes dos nossos tradutores, fase de início de intervenção das delegações. E, portanto, pergunto a quem vai intervir. Já vi que a Turquia sinalizou a intervenção. Que países mais querem intervir e deputados nesta fase da reunião? Turquia está assinalado. O Parlamento Europeu. Bulgária. Chipre. É? Ok. Ok, thank you very much. Marrocos. Parlamento Europeu, dupla intervenção? Yes?
Thank you very much.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhores e senhores caros colegas. Muito obrigado pela oportunidade, por estarmos aqui, pelo convite para participar nesta discussão, neste belo lugar. Estar aqui na Madeira mostra-nos como é extraordinário e ao mesmo tempo frágil o sistema e o ecossistema desta ilha é. Para nós é muito importante perceber que este ecossistema mostra a inter-relação entre as pessoas e a natureza. Eu observei com grande respeito os esforços que foram tomados para proteger o ambiente local, nomeadamente as florestas, os recursos hídricos e a área costeira. Muitas destas ações são desenvolvidas dentro dos quadros europeus, como a Diretiva Quadro Água e outros programas europeus, e vão, de facto, formar a política comum ecológica europeia. Mas a importância da implementação flexível é mostrada aqui na Ilha da Madeira. Tem que respeitar as condições locais. Por outro lado, nós vemos que há desafios na Madeira, a pressão do turismo, os impactos das alterações climáticas, a dificuldade da preservação dos recursos hídricos. Portanto, são desafios específicos daqui da Madeira, e é por isso que nós no Parlamento Europeu, incluindo na Comissão sobre o Ambiente, sublinhamos a necessidade de levar em consideração, em particular, regiões sensíveis como as ilhas e as áreas costeiras. Isto também no contexto das ações no Mediterrâneo. a ênfase deve estar na necessidade de proteger a vida selvagem e lidar com a degradação do sistema e dos ecossistemas marítimos, especialmente nas áreas costeiras, que se caracterizam por um nível elevado de vulnerabilidade. E também vulnerabilidade às alterações climáticas. Portanto, é essencial promover, integrar uma gestão sustentável dos recursos naturais, incluindo medidas para prevenir a perda da biodiversidade, a degradação dos habitats, a poluição marítima e a sobreexploração dos recursos naturais. Estas ações devem ser desenvolvidas no respeito completo das competências dos Estados-membros e também levando em consideração as condições socioeconómicas e as diferentes regiões. Na Polónia nós enfrentamos a mesma coisa relativamente à proteção da biodiversidade e dos habitats locais e das paisagens. E é por isso que estas abordagens baseadas no conhecimento local também têm que estar relacionadas com as condições regionais. Como membro da Comissão sobre o Ambiente no Parlamento Europeu, eu apoio consistentemente as soluções que providenciam apoio adicional e flexível para as regiões mais remotas, porque estas regiões são as que são mais afetadas pelos constrangimentos globais e ambientais. E por isso queria agradecer também a organização por este programa de visitas que nos proporcionou uma base sólida para esta reunião e que foi um inspirador para as nossas conversas e conversas futuras. Queria também agradecer-vos pela vossa bondade e simpatia e pelo facto de nos terem recebido muitíssimo bem desde o início. Queria agradecer especificamente ao Eduardo e à equipa pelo empenho, pelo profissionalismo e pela atmosfera amigável que criaram. Muito obrigado. Esta visita não foi apenas muito valiosa do ponto de vista substantivo, mas também uma visita e uma experiência verdadeiramente agradável e inspiradora. Muito obrigado à vossa delegação.
Temos que estar à altura da qualidade e da diversidade e da experiência dos nossos membros da Comissão, o que muito nos apraz, e por isso, em nome de Portugal, também ao Parlamento Europeu, muito obrigado e a todos vós. Eu, com a compreensão dos nossos queridos companheiros da Turquia, porque temos o problema da tradução, se fosse possível dar a palavra a Marrocos e depois seguida de Turquia, está bem? Palavra a Marrocos. Rabi Alial, querida amiga.
سيدة الرئيسة للجمعية التشريعية لمنطقة ماديرا، سيد الرئيس، السيدات والسادة أعضاء اللجنة والبيئة والماء، حضرات الزميلات والزملاء البرلمانيين، يشرفني أن أتدخل باسم المملكة المغربية في هذا الاجتماع الهام في إطار أشغال هذه اللجنة لتقاسم بعض المعالم التجربة المغربية في حماية البيئة البرية والبحرية باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة في الفضاء المتوسطي. لقد جعل المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الانتقال البيئي والطاقي خيارا استراتيجيا ترجم إلى سياسات عمومية واضحة ومشاريع كبرى ذات أثر ملموس. فعلى مستوى الطاقات المتجددة انخراط المغرب في أحد أكثر البرامج طموحا بالمنطقة، حيث يهدف إلى بلوغ أزيد من 52% من القدرة الكهربائية المركبة من مصادر متجددة في أفق 2030، ويعد مركب نور وارزازات للطاقة الشمسية الذي يصنف ضمن أكثر المشاريع من نوعه عالي عالميا نموذجا بارجا في تقليص الانبعاثات الكربونية وتعزيز السيادة الطاقية إلى جانب مشاريع كبرى في طاقتي الرياح والماء. أما فيما يتعلق بتدبير المياه المائية وتحلية مياه البحر، فقد اعتمد المغرب سياسة استباقية لمواجهة الإجهاد المائي والتغييرات المناخية من خلال إنجاز وتشغيل محطات كبرى لتحلية مياه البحر، من بينها محطة أكادير ومحطة الدار البيضاء في إطار الإنجاز. Thank you.
Thank you very much.
Thank you.
Agora, e penso que há tradução do turco da nossos amigos da Turquia. Penso que ao presidente da delegação, ao nosso amigo Mustafa.
Senhor Presidente, senhoras e senhores, prezados colegas, hoje em dia estamos reunidos por uma questão global que nos afeta diretamente a todos. Trata-se de proteção de vida selvagem, estragos ocorridos nos ecossistemas terrestres e marinhos. Eu reduzi o meu discurso para poder dar palavra ao meu colega, Sr. Shamil. Um dos centros mais importantes da diversidade biológica na escala mundial é a Bacia do Mediterrâneo. Turquia, brevemente, é situada numa interseção de três regiões geográficas distintas. Daí, Turquia tem uma responsabilidade especial na conservação desta riqueza. O nosso país desempenha um papel fundamental no equilíbrio natural do Mediterrâneo, no que diz respeito a espécies de plantas endémicas, importantes rotas migratórias de aves e ecossistemas marinhos sensíveis. Nos últimos anos, Turquia alargou a sua rede de áreas protegidas, parques nacionais, parques naturais e áreas de desenvolvimento da vida selvagem. No domínio de conservação de ecossistemas marinhos, a Turquia aumentou as áreas no Mar Egeu e no Mar Mediterrâneo e está a desenvolver projetos abrangentes para combater a poluição marinha, limpando redes fantasma e apoiar uma pesca sustentável. Os estudos científicos que visam conservação de focas e pradarias de ervas marinhas são exemplos desta importante abordagem. Temos a iniciativa Resíduo Zero, implementada pela Primeira-Dama da Turquia, e tornou-se uma prática notável para reduzir poluição marinha e terrestre. E esta iniciativa já foi premiada no âmbito das Nações Unidas. E assim já se elevou para um projeto de resíduo zero global. Gostaria de realçar que as medidas tomadas só por um país não será suficiente e, portanto, uma cooperação regional, partilha de dados, mecanismos conjuntos e esforços de captação, capacitação são de importância primordial. Entretanto, o Acordo de Paris foi ratificado pelo Parlamento Turco, portanto, assim já iniciaram os esforços para contribuir. E no âmbito dos projetos são realizados estudos de campo em ecossistemas marinhos, terrestres ou aquáticos para determinar a situação atual de cada área. E para reduzir a perda de biodiversidade, combater os efeitos das alterações climáticas, para garantir um equilíbrio entre conservação e utilização dos frutos da natureza. E assim atingimos 13% da superfície do país para a zona de proteção. No âmbito de COP31 das Nações Unidas, e vamos contribuir e também coroar os nossos esforços até lá, e o nosso objetivo de redução de zero, e não só no território da Turquia, mas a resiliência de toda a bacia do Mediterrâneo é que é o nosso foco. Terminando o meu discurso, hoje em dia, aquilo que nós vamos publicar, decidir que seja fruto para futuras gerações. E, no entanto, no início esqueci-me de referir, agradeço princípio, em primeiro lugar ao Dr. Eduardo Teixeira, o nosso jantar de ontem, a nossa visita de ontem e também participação por parte do nosso deputado dos Açores e assim futura reunião gostaríamos que tivesse lugar no arquipélago dos Açores para termos e contribuirmos totalmente.
Mr. Samuel.
Muito obrigado, sem o prezado presidente e os participantes. Reunimos-nos para debater uma questão vital. Conservação da vida selvagem na região do Mediterrâneo, um dos patrimónios naturais comuns da humanidade. Agradeço ao Parlamento Português pelo acolhimento deste importante encontro. E igualmente presidente da Assembleia Regional Legislativa da Região Autónoma de Açores, a senhora também. Sim, há dois dias estamos aqui e estamos muito impressionados pelas paisagens, pelos localidades e que estamos a realizar este encontro, esta reunião da forma sem conflitos, que em vários pontos do mundo vê-se que há vários conflitos e estamos em paz aqui nesta Ilha da Madeira. Quando há paz, conseguimos ultrapassar tudo. Este é que é o início das minhas palavras. Estimados presentes, já ouvimos as intervenções de três importantes investigadores e que nos transmitiram as investigações que estão a desenvolver. E sendo eu um deputado da Turquia com largos quilómetros da costa mediterrânica E os assuntos que dizem respeito ao mar Mediterrâneo, à zona costeira, não pode ser obra de só de um país, é um futuro comum e as intervenções e as soluções têm que ser sob responsabilidade comum e uma cooperação entre os países. Assim, pretendemos diversificar as políticas adotadas, tanto na agricultura e pescas, e capacitação, aumento de capacitação para a adaptação climática. E os mecanismos regionais de troca de impressões, e claro que capacidades de financiamento e económico são muito importantes. Proteção da natureza não é um impedimento para desenvolvimento, mas é um ponto de partida para tal. E há pouco o meu colega, o Sr. Mustafa Ulki, já referiu que a primeira-dama da Turquia, a Sra. Erdogan, que iniciou esse projeto de resíduos zero, é um projeto muito importante e faz ecos no mundo, daí estamos a realçar. E a Turquia, em 1995, em Barcelona, já aderiu, portanto, ao membro para o Acordo de Barcelona e cumpriu, ou está a tentar cumprir, todos os requisitos desse acordo. Claro que aquilo que desenvolvemos são muito importantes em disciplina e temos que monitorizar os atos prestados e com participação de universidades e de outras instituições estatais. A Turquia, no que diz respeito à energia e os outros assuntos, já está a cumprir ou está a tentar cumprir aquilo que deve. No que diz respeito à energia, energias renováveis, atingiu já 63% da energia produzida na Turquia. Portanto, estamos a optar pela emissões zero. E por um lado, por outro lado, aumentamos em termos de indústrias para utilizar a energia renovável a 100%. Claro que há um problema fulcral, que é o suporte e financiamento nos custos inerentes, e portanto é um assunto que não deixa de ser importante, mas gostaria de agradecer ao Presidente da Comissão de Energia que nos acolheu em diferentes regiões de Portugal. Conseguimos de conhecer as diferentes localidades de Portugal e conseguimos, pelo clima aconteceu, e próxima reunião provavelmente gostaria que fosse nos Açores e com mais tempo, há muito mais para falar, muito mais para dizer, e gostaríamos de, como vamos reunir a celebrar, a organizar a reunião da Comissão de Economia em Istambul em maio, e assim provavelmente será em Istambul e todos serão os nossos convidados. Muito obrigado.
Muito obrigado. Daremos então a palavra à delegação búlgara, ao Sr. Deputado Kirill Dobrev, e que face a esta questão operacional será traduzida pela senhora assessora Milena Rudolova.
O microfone parece que está fechado.
Senhoras e senhores, obrigado pela oportunidade de participar neste fórum. Vi apresentações maravilhosas e uma comunicação maravilhosa entre os cientistas e os políticos. Embora a política seja muito importante, realmente o meu conhecimento teórico é menor.
Климатичните рискове. И днес говорим, че в борбата с климатичните промени има два основни стълба: превенцията и адаптацията.
É verdade que a ciência mostra realmente que a restauração da natureza é uma das mais eficazes defesas contra os riscos climáticos. E hoje nós dizemos que há dois pilares fundamentais na luta contra as alterações climáticas: a prevenção e a adaptação.
Малка е цената на обществото.
The sooner we act.
Quanto mais cedo agirmos, menor será o custo para a sociedade.
Казват, че за всяко едно евро, вложено на време в мерки за климатична адаптация, спестяваме по 14 евро.
Esta análise mostrou que cada euro investido nas medidas de adaptação climática atempadamente poupa até 14 euros em danos futuros. E isto não é apenas um argumento ambiental, mas um argumento puramente económico. A Bulgária também é particularmente vulnerável às alterações climáticas. De acordo com os dados das instituições europeias, a Europa está a aquecer duas vezes mais rápido do que a média global. O sudeste da Europa, incluindo a Bulgária, está a sofrer os maiores riscos. Agora, nós não temos uma fronteira climática que nos proteja. Os eventos extremos que ocorrem nos outros países vão aparecer com cada vez maior frequência no nosso próprio país. Neste contexto, a restauração da costa do Mar Negro da Bulgária e também o Lago do Veal e do Lago Rankuak não se trata apenas de proteger a natureza, mas é sim uma medida de adaptação climática que protege as pessoas, a infraestrutura e a economia. Mas para alcançarmos os resultados é necessário uma direção clara. A ciência tem que dar os conhecimentos e a política tem que dar legislação para os implementar. Só quando os cientistas e os políticos trabalham em conjunto é que a prevenção e a adaptação pode ter sucesso. A escolha é política. Ou investimos em soluções sustentáveis e amigas do ambiente a tempo, ou vamos pagar posteriormente muito mais. Isto com fundos públicos e também com perda de oportunidades. A Bulgária já toma as suas decisões políticas com base no conhecimento científico e com a intenção de proteger as gerações futuras. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu. Fantásticas intervenções, muito importantes para depois as nossas reuniões plenárias e ocorrerá em breve. Muito obrigado a quem deu muito sim nestas intervenções, frutas das vossas sabedorias e experiências e também enriquecimentos académicos, e por isso foi um gosto enorme. Nós estamos aqui um bocado em contrarrelógio, mas não podia deixar de agradecer não só as intervenções, mas a participação de todos os senhores e senhoras deputadas, de todos os senhores membros da Comissão. Queria prestar um agradecimento muito especial, não só à Sra. Presidente da Assembleia Legislativa por nos acolher e por nos disponibilizar todos os meios necessários, mas, acima de tudo, também à Assembleia da República, aos nossos ilustres técnicos, a Dra. Josefina Gomes, que é a Sra. Parlamentar da Delegação Permanente da Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo, e nas pessoas dos dois chefes de divisão aqui presentes, a doutora Ana Margarida Isidoro e a sua equipa que organizou também o evento, e o doutor Gonçalo Sousa Pereira, que também está aqui connosco na Assembleia da República, o facto de ter-nos com muito empenho, sabedoria e carinho ter organizado este evento. Portanto, peço a todos uma salva de palma, porque por trás dos políticos há sempre, e neles, como cumprimentar os vossos assessores, há sempre umas grandes equipas que se empenham muito mais que nós. Por fim, gostaria de perguntar, na agenda está outros assuntos, se alguém entender levantar e se inscrever para esta questão de outros assuntos. Nós também teremos uma reunião rapidamente ainda, penso que durante o mês de maio. Constato que não há ninguém que queira introduzir nenhum assunto, e ainda bem por uma eficácia de horas. Daremos nota de que rapidamente informaremos a próxima reunião da Comissão, e portanto sabemos que temos em abril uma plenária, penso que abril, um fórum, e teremos também em maio várias comissões, nomeadamente a questão da Comissão de Economia e da Comissão de Assuntos Políticos, também da Comissão de Energia, e portanto é uma Assembleia Parlamentar em plena atividade, e informaremos isso rapidamente. E por fim agradeço a presença de todos nesta reunião da Comissão de Energia. Ainda temos aqui temos o almoço, temos uma visita a Cavos do Vinho da Madeira, e depois seremos recebidos pelo Sr. Presidente do Governo Regional da Madeira, que fez questão de se juntar a nós nesta parte final do programa. E, portanto, muito obrigado a todos. Vamos tirar só rapidamente uma fotografia na sala das sessões principal do Parlamento, por vontade da Sra. Presidente, e fica um registro muito importante do Parlamento Regional. E depois vamos para o restaurante, que é 3 minutos aqui, para cumprirmos o resto do programa. Banhajam. Muito obrigado.
Meio minuto
para a fotografia. Quer falar?
Não, meio minuto para o restaurante.
É meio minuto para o restaurante, é mesmo aqui em frente. E, portanto...
As ofertas dos oradores. Uma lembrança para os oradores.
E queria chamar também os oradores que viessem até nós. Temos uma pequena lembrança da Assembleia da República e de Portugal para vocês. E muito obrigado. Foi uma sessão riquíssima, que sem o vosso contributo não teria sido igual. Bem-ajam, muito obrigado a todos, viva a Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo.